Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, as nossas melhores saudações. Esta é a Rádio Vaticano a transmitir mais uma edição do seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Em destaque, neste sábado, dia 16 de janeiro de 2021, o patriarca caldeu, cardeal Luiz Rafael Sacco, divulgou uma oração pela visita do Papa ao Iraque, prevista para os dias 5 a 8 de março próximos. Em vista da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, 2021, foi redigida uma carta ecumênica a três mãos, um católico, um ortodoxo e um pastor evangélico. O governo de Cabo Verde declara estado de calamidade na ilha de São Vicente devido ao aumento do número de casos de coronavírus nos últimos dias naquela ilha. As reflexões litúrgicas, um comentário ao Evangelho do segundo domingo do tempo comum, concluirão a nossa transmissão de hoje com a apresentação de Filomeno Lopes e Bernardo Suate. Fique conosco e boa audição. A partir do domingo 17 de janeiro, os cristãos caldeus são convidados a recitar juntos uma oração composta pelo patriarca de Babilônia dos Caldeus, no Iraque, cardeal Luiz Rafael I Sacco, para pedir ao Senhor Todo-Poderoso que torne possível a anunciada visita do Papa Francisco ao país do Golfo, no Médio Oriente. A oração, cujo texto foi divulgado pelos canais oficiais do Patriarcado Caldeu, pede ao Senhor nosso Deus que conceda ao Papa Francisco saúde e condições de segurança para que possa realizar com bom êxito esta tão esperada visita. A oração também invoca a bênção divina sobre as intenções do Papa para promover o diálogo e a reconciliação fraterna, para aumentar a confiança, consolidar os valores da paz e afirmar a dignidade humana, especialmente para nós iraquianos, testemunhas de eventos dolorosos que incidiram sobre as nossas vidas. Senhor nosso Criador, continua a oração, iluminai os nossos corações com a vossa luz, para que possamos ver e reconhecer onde estão a bondade e a paz e começar a realizá-las. A súplica se conclui pedindo a intercessão da Virgem Maria e confiando aos seus cuidados maternos a visita do Papa Francisco, a fim de que o Senhor nos conceda a graça de viver em plena comunhão nacional, cooperando fraternalmente para construir um futuro melhor para o nosso país e seus cidadãos. A visita do Papa Francisco ao Iraque, a convite das autoridades civis e da Igreja Católica local, foi anunciada oficialmente e deverá realizar-se de 5 a 8 de março de 2021. Em vista da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos 2021, foi redigida uma carta ecumênica a três mãos, um católico, um ortodoxo e um pastor evangélico.
Sentimos o desejo de estar próximos uns dos outros junto com nossas comunidades. O sofrimento, a doença, a morte, as dificuldades econômicas de muitos, a distância que nos separa, não queremos esconder nem diminuir a força de estarmos unidos em Cristo Jesus. É o que escrevem em uma carta ecumênica por ocasião da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, um católico, um ortodoxo e um pastor. A carta ecumênica para a semana deste ano, que será realizada de 18 a 25 de janeiro, foi escrita por Dom Ambrógio Speriáfico, presidente da Comissão para o Ecumenismo e o Diálogo da Conferência Episcopal Italiana, Dom Policarpos Stavropoulos, vigário patriarcal da Arquidiocese Ortodoxa da Itália e Malta, e o pastor Luca Maria Negro, presidente da Federação das Igrejas Evangélicas da Itália. Com um olhar à situação atual marcada pela pandemia, os três signatários da carta observam que não se pode esperar que depois desta pandemia tudo volte a ser como era, como geralmente é dito, mas desejam que tudo volte a ser melhor do que antes, porque o mundo ainda está muito marcado pela violência e injustiça, arrogância e indiferença. Porém, explicam eles, nestes meses de dor e grande necessidade, a solidariedade se multiplicou. Muitos se uniram às nossas comunidades para dar uma mão, para estar perto daqueles que precisavam de alimento, amizade, novos gestos de proximidade, respeitando as regras de distanciamento. Assim continuam os três autores da carta. Sentimos a necessidade de agradecer ao Senhor por esta solidariedade multiplicada. A gratuidade do dom nos ajudou a redescobrir a contínua beleza e riqueza da vida cristã, inundada pela graça de Deus, que somos chamados a comunicar com maior generosidade a todos. Os três autores da Carta Ecumênica sublinham que nestes meses, apesar das consequências da emergência sanitária, o medo não prevaleceu. Continuamos a sair para apoiar os pobres, os pequenos, os idosos, muitas vezes privados da proximidade da família e dos amigos. As nossas igrejas e comunidades encontraram a unidade na caridade, que é a maior virtude e que unicamente permanecerá como a marca da nossa comunhão fundada no Senhor Jesus. Dom Esperiáfico, Dom Stavropoulos e o pastor Luca Negro asseguraram suas orações pelos doentes, pelos cuidadores, pelos idosos sozinhos ou em instituições, pelos refugiados, por todos os que sofrem neste tempo. E lembrando que está escrito na apresentação do subsídio para a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, pedem a Deus que cure a humanidade do poder do mal e da pandemia, da injustiça e da violência, e recebam o dom da unidade. Concluindo, ao recordar o metropolita Zervos Ganádios, que morreu em 16 de outubro passado e que durante vários anos compartilhou o caminho para a unidade plena, os três autores da carta convidam as comunidades cristãs a viver e celebrar a unidade em oração comum, que na próxima semana as verá unidas em várias iniciativas.
O governo de Cabo Verde declara estado de calamidade na ilha de São Vicente. A decisão foi tomada em Conselho de Ministros e anunciada nesta sexta-feira pelo ministro da Administração Interna, Paulo Rocha. As restantes ilhas, incluindo Fogo, vão para a situação de contingência. O aumento do número de casos nos últimos dias na ilha de São Vicente motivou a decisão, conforme explica Paulo Rocha.
Fim da vigência da resolução de 15 de dezembro e por forma a garantir a manutenção das medidas de prevenção que se continuam a justificar, entendo o Governo que a evolução registrada na Ilha do Fogo permite que seja decretada a situação de contingência nessa ilha, assim como prorrogar esta mesma situação nas demais ilhas do arquipélago, com exceção de São Vicente, cujo quadro epidemiológico justifica a elevação à situação de calamidade. Nesse sentido, foi decidido decretar a situação de calamidade na ilha de São Vicente, decretar a situação de contingência na Ilha do Fogo, baixando, portanto, o nível de alerta nessa ilha, prorrogar a situação de contingência nas demais ilhas do arquipélago.
Paralelamente, foi decidida a introdução da possibilidade de conversão de atividades de discotecas, clubes de danças e pub dancing em lounge bar. As atividades balneares vão manter-se autorizadas das 6 da manhã até às 18 horas e as atividades desportivas vão ser retomadas, mas sem público, com exceção da Ilha de São Vicente, que passa a estar em estado de calamidade. Igualmente foram alteradas as regras de funcionamento de eventos públicos, artísticos e culturais no que tange à lotação dos espaços.
Estamos a falar de estabelecimentos que funcionam em espaços amplos e arejados, com horário diferenciado, com lugares previamente definidos, dispostos de forma a que os clientes sejam organizados em pequenos grupos, em contexto intrafamiliar, preferencialmente entre coabitantes, quando realizados em espaços abertos. A lotação máxima passa a ser de 70% dos lugares sentados e, quando realizados em espaços fechados, a ocupação máxima passa a ser de 50% dos lugares sentados. Tratando-se de lugares sentados fixos, a ocupação das cadeiras deve ser efetuada com um lugar de intervalo entre os espectadores, sendo a fila anterior e seguinte com ocupação de lugares desencontrados. Tratando-se de espaços onde não há lugares sentados fixos, a disponibilização das cadeiras deve ser feita por forma a que se garanta o distanciamento mínimo obrigatório. A duração dos eventos não pode exceder as 2 horas.
De acordo com o ministro Paulo Rocha, continuam suspensas as atividades de dança em discotecas, a realização de atividades públicas desportivas criativas fora do quadro regulamentado. Mantêm-se também restritas as atividades de convívio em residências particulares e as atividades de cariz religioso e de culto, informa a Rádio Nova de Maria, emissora cristã de Cabo Verde. Não paga fogo de ódio, não cuia amor, não no corso.
Amor, 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 não na busca. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João, capítulo 1, versículo 35 a 42. Naquele tempo estava João Batista com dois dos seus discípulos, e vendo Jesus que passava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos ouviram-no dizer aquelas palavras e seguiram Jesus. Entretanto, Jesus voltou-se e, ao ver que o seguiam, disse-lhes: Que procurais? E eles responderam: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Disse-lhe Jesus: Vinde ver. Eles foram ver onde morava e ficaram com ele nesse dia, e por volta das 4 horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, foi um dos que ouviram João e seguiram Jesus. Foi procurar primeiro o seu irmão Simão e disse-lhe: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. E ele levou-o a Jesus. Fitando os olhos nele, Jesus disse-lhe: Tu és Simão, filho de João. Chamar-te-á Cefas, que quer dizer Pedro. Palavra da salvação.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?
Amigas, amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso habitual momento de reflexão à volta do Evangelho do Domingo. Damos hoje início à série de domingos que denominamos Domingos do Tempo Comum. E depois da festa do Batismo do Senhor, que celebramos no domingo passado, hoje é o segundo domingo do Tempo Comum. O Evangelho é tirado de São João, capítulo 1, versículos 35 a 42. Como bem lembramos, o tempo litúrgico é estruturado à volta de duas festas principais, a festa do Natal e a festa da Páscoa. E cada uma destas festas tem um tempo de preparação. Para o Natal é o tempo do Advento e para a Páscoa é o tempo da Quaresma, e um tempo de prolongamento. Então, tudo o que vai fora da celebração destas duas grandes festas e com os tempos que os preparam e os seguem, a Igreja celebra o tempo comum. Naturalmente, o tempo comum não significa um tempo vazio, menos importante, antes pelo contrário, porque tanto é importante o tempo ordinário como o tempo extraordinário. E como nos dizia o Papa Francisco na semana passada, o tempo comum é o tempo para nós apreciarmos a beleza da vida cotidiana. E o próprio Jesus, dizia o Santo Padre, viveu 30 anos de silêncio antes de iniciar a sua vida pública que apenas durou 3 anos. Portanto, é tempo de iniciarmos este tempo comum, tempo em que a Igreja nos propõe a vida adulta de Jesus, depois de termos celebrado o Natal. E temos hoje este primeiro capítulo de São João, nos faz ver uma das páginas mais belas e que nos descrevem os primeiros discípulos. E já que nós, ao longo do tempo comum, queremos aprender com Jesus como ser verdadeiros discípulos, eu recomendo a que todos nós possamos ler com calma da nossa Bíblia que temos em casa, todo o primeiro capítulo. No dia seguinte, diz São João, João encontrava-se de novo ali com dois dos seus discípulos. Temos aqui o símbolo desta vida cotidiana. São João nos diz que No dia seguinte, isto é, num dia qualquer, num dia certamente não programado, não liturgicamente importante, João Batista encontrava-se ali com dois dos seus discípulos. Assim como acontece na nossa vida de cada dia. Parece tudo banal, parece tudo repetitivo, monótono. Mas é mesmo neste contexto, em que parece que nada de novo vai acontecer, é neste momento em que o inesperado acontece. É neste momento em que vai surgir a novidade de Deus. Também hoje, Deus vai passar por mim. Deus me quer chamar, porque Jesus passa, Jesus nos chama. E muitas vezes, em momentos em que nós pensaríamos que são momentos banais, e seria pena que ele passasse se nós nos darmos conta. E é curioso saber que o evangelista São João compõe este primeiro capítulo do seu evangelho como se fosse uma semana. De facto, já no versículo 19, seria o primeiro dia dessa semana. Uma delegação de autoridades judaicas vem ter com João Batista para lhe interrogar: quem és tu? No segundo dia, um pouco mais à frente, João Batista aponta para o Senhor Jesus, dizendo que ele é o Cordeiro de Deus. No terceiro dia, que também começa com a mesma indicação, no dia seguinte, é praticamente o tema do nosso evangelho de hoje. João Batista cede os seus discípulos a Jesus e ele se apaga humildemente para deixar o Mestre crescer. O quarto dia, um pouco mais à frente desta primeira semana, Jesus escolhe outros dois discípulos, Filipe e Natanael. E, finalmente, no início do capítulo 2, temos este primeiro grande sinal que Jesus realiza nas bodas de Caná, quando, como nos diz o evangelista, Jesus manifestou a sua glória e os seus discípulos acreditaram nele. Para João, é como se nós tivéssemos uma nova Gênesis, uma nova criação. Tanto para João, este início do evangelho é início de tempos novos, é início de uma nova criação. Não é tempo banal, é tempo de criação, é tempo de criatividade. Seria de nos perguntarmos também nós, queridos amigos, como é que nós vivemos o nosso dia, o amanhecer de um novo dia? Será que o vemos com esta novidade de graça, com esta novidade de Deus que quer criar e recriar em nós uma vida nova? João Batista, portanto, nos diz o evangelista, olha para Jesus e diz aos seus dois discípulos: eis o Cordeiro de Deus. O que é que ele queria dizer com esta expressão? Para eles, não era muito difícil entender o significado desta expressão, que também nós repetimos tantas vezes durante a missa. O que é que significava para João Batista e o que é que significa esta expressão para nós? No contexto judaico, o Cordeiro estava ligado à festa da Páscoa dos judeus, que recordava a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Portanto, para qualquer judeu, o Cordeiro evocava, era símbolo desta libertação do povo de Israel. Mas não só. Na língua aramaica, que era a língua mãe de Jesus, a palavra que significa cordeiro é a mesma palavra que significa servo. E qualquer judeu fervoroso conhecia muito bem a famosa profecia de Isaías, que falava do servo de Deus, manso como um cordeiro, que é levado ao matadouro e que não abre a boca. Portanto, era certamente este o significado que João Batista queria dar à palavra Cordeiro de Deus, aplicada a Jesus, que tira o pecado do mundo. Porque Jesus é, na verdade, aquele que se vai deixar imolar, aquele que vai sacrificar a sua vida por amor e para tirar os pecados do mundo. E ouvindo as palavras do Mestre, os dois discípulos, André e João, seguiram-no. Ouvindo-o falar dessa maneira, os dois discípulos seguiram Jesus. Jesus volta-se e pergunta-lhes: que procurais? Esta pergunta de Jesus a estes dois discípulos de João Batista que estão a segui-lo? É a mesma pergunta que Jesus faz a cada homem e a cada mulher deste mundo. Que procuras? Que sentido queres dar à tua vida? Ele, hoje, nos faz a mesma pergunta hoje. O que queres fazer da tua vida? Os dois discípulos responderam assim com toda a simplicidade. Mestre, onde moras? É, pois, curioso saber que a primeira intervenção de Jesus, quando vê esses dois homens que estão a segui-lo, não é uma afirmação, não é uma pregação, não é um sermão que ele lhes faz, mas uma pergunta. Que procurais? Também para nós podermos encontrar Jesus, também para nós podermos viver como discípulos de Jesus, precisamos de ser homens e mulheres abertos. Precisamos de não ser fechados nos nossos esquemas, de não vivermos bloqueados naquilo que consideramos que sabemos, mas vivermos abertos. Faz-nos muito bem recordar as palavras de Samuel na primeira leitura de hoje, tirada do primeiro livro de Samuel. Tanto esse jovem a quem o Senhor chamava, e ele, quando ouvia a palavra de Deus, Samuel, Samuel, ele corria, ia até com Eli e lhe dizia: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Até que Eli percebeu que era Deus que chamava o menino e lhe sugeriu essa resposta bonita que também nós podemos aprender. Eli disse ao jovem Samuel: quando ouvires outra vez a voz a chamar-te, responde: falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Portanto, esta disponibilidade de dizermos ao Senhor que nos chama: falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Estarmos abertos. Mas depois tem toda esta linguagem do que significa ser discípulo de Jesus. Tem muitos verbos aqui que são repetidos, que são sublinhados, para nos dizer quais são as verdadeiras atitudes de um discípulo. Como, por exemplo, procurar. Que procurais? Depois, seguir. Os dois discípulos seguiram Jesus. E depois, a resposta de Jesus, vim de ver, eles foram e ficaram com ele nesse mesmo dia. E este encontro dos dois discípulos, André e João, foi talmente importante para eles que São João recorda a que horas aconteceu. Foi por volta das 4 horas da tarde que ouviram aquelas palavras tão delicadas, ditas com tanta ternura de Jesus a eles que o seguiam. Vinde e vereis. Jesus também nos diz a mesma coisa. Vem e verás. Eles foram e viram, nos diz o evangelista. Portanto, São João nos descreve no evangelho de hoje o verdadeiro comportamento de um discípulo, que também deve ser o nosso comportamento: procurar Jesus, ir ter com ele, seguir Jesus, viver com Jesus. André, diz aqui o evangelho, que era irmão de Simão Pedro, encontrou primeiro o seu irmão e disse-lhe: encontramos o Messias. Muitas vezes acontece que a chamada de Deus, ou se nós quisermos, a vocação de Deus, muitas vezes se faz ouvir, se faz perceber melhor no contexto de relações humanas, com amigos, com irmãos, com irmãs, que nos disseram: olha, eu encontrei o Messias, eu encontrei Jesus. O evangelho nos mostra aqui que João Batista tinha chamado antes André e João. André e João chamaram Simão e foram apresentá-lo a Jesus. E mais tarde, Filipe vai convidar a Natanael para encontrar Jesus. É assim que também nós devemos fazer. Também nós não deveríamos guardar só para nós a nossa experiência de encontro com Jesus. Também nós deveríamos poder dizer essas palavras lindas: olha, encontrei o Messias. Vamos ter com o Messias, tanto através da nossa palavra, mas também, e diria mesmo sobretudo, através do nosso testemunho. Também Jesus faz a mesma coisa. Não força os discípulos. Que procurais? Com muita delicadeza. Não quer convertê-los a todo custo e a toda força, necessariamente. Não. Faz o apelo com ternura, Como nos diz sempre o Papa, a fé cresce não para o proselitismo, não à força, mas através de atração. Portanto, este Evangelho de hoje nos ensina, já a partir do início deste tempo comum, que nós dissemos que era tempo de aprendermos a ser discípulos, já nos ensina, neste bonito Evangelho de hoje, no primeiro capítulo do Evangelho segundo São João, a sermos discípulos, dizendo-nos que ser verdadeiro discípulo de Jesus é mudar de vida, é entrar numa nova aventura com Jesus, é tornar-se um novo ser, uma nova pessoa. Recordemos que aqui, neste Evangelho, quando Simão encontra Jesus, Jesus lhe diz: tu és Simão, mas hás de chamar-te Cefas. Portanto, lhe muda o nome. Sabemos a importância do nome nas nossas culturas, para dizer que ser discípulo é mudar de nome, é mudar radicalmente de vida, é ser uma nova pessoa na aventura com Jesus. Assim foi para os primeiros discípulos e assim deve significar também para nós o nosso sermos discípulos de Jesus. Então, neste tempo comum, tempo para apreciarmos a beleza da vida cotidiana e aprendermos a ser discípulos, que Ele nos ensine a sermos verdadeiros discípulos na semana que se nos abre à frente e pela vida fora. Bom início da semana para todas e todos.
Vieram as tribulações, foste, ó Deus, o meu rochedo, onde eu me abriguei nas batalhas que enfrentei. És um Deus vitorioso. Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?
E assim terminamos, amigas e amigos, esta emissão da tarde aqui na Rádio Vaticano. Continue a acompanhar-nos visitando a nossa página web www.vaticanews.va. Recordamos que para nos seguir ao vivo ou escutar em diferido as nossas transmissões, está disponível no Google Play e no App Store o aplicativo gratuito Rádio Vaticana. Basta baixá-lo e instalar no próprio tablet ou celular. Agora é mesmo tudo. Votos de uma tarde feliz e um bom fim de semana para todas e todos.